Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Eu sou Tassiana Guimarães. Hoje é dia 17 de abril, uma quarta-feira. São exatamente 11h20 da manhã e a grande estreia hoje do programa Precisamos Falar sobre Game of Thrones. Depois de mais de 500 dias de espera, estreou no último domingo, dia 14, a oitava e última temporada da série, que é considerada uma das séries mais épicas, mais maiores séries aí da nossa atualidade, né? E para discutir isso, para colocar para fora tudo que a gente está sentindo a respeito da série, a respeito desses acontecimentos finais, eu tô aqui com um time de fãs que tá super empolgado para falar com vocês, para debater aí como foi esse último episódio e tudo que tá para acontecer em Game of Thrones. Vou começar apresentando para vocês as pessoas que estão aqui, as participantes. Bom dia, Letícia Neri.
Bom dia, Tassiana. Bom dia, ouvintes.
Juliana Mota.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, Tassiana. Bom dia, amigas aqui da mesa.
Rafa Condeixa.
Bom dia, gente.
Emanuele Bordalo.
Bom dia, gente.
E a Liz Almeida.
Bom dia, galera.
Bom dia aí a todas. Quero agradecer a participação. Sei que a gente tem que adequar o nosso tempo, mas a gente precisava falar realmente sobre Game of Thrones, sobre tudo que essa temporada tá prometendo, né? Game of Thrones é uma série baseada nos livros do George Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. A história gira em torno do Trono de Ferro, né? Se passa em Westeros e gira em torno de quem vai sentar no trono, né? Quem vai ser o rei dos Sete Reinos, esse trono que foi forjado pelo sopro do maior dragão, que é lendário, que tem mais de 1000 espadas ali derretidas, e é um trono que com certeza qualquer um de nós faria muita questão de ter oportunidade de sentar, né? Como eu falei, no último domingo estreou a oitava temporada, o primeiro episódio já estreou batendo recordes, teve mais de 17 milhões de espectadores nos Estados Unidos. O recorde anterior era do último episódio da sétima temporada, com 16 milhões de espectadores, né? Isso só contando os números norte-americanos, né? Porque se a gente fosse falar mundialmente, com certeza esse número seria muito maior. Esse primeiro episódio chegou aí trazendo muitas questões, muito debate. O nome do episódio é o Winterfell. Essa oitava temporada vai ter apenas 6 episódios, então a gente está aí na expectativa de muitos acontecimentos. E para começar a falar disso, a gente vai falar na sequência mesmo dos acontecimentos desse primeiro episódio da oitava temporada, né? O episódio começou com Jon e Daenerys chegando em Winterfell. E para falar com a gente sobre isso, eu quero chamar a Letícia Neri para falar da Daenerys.
Bom dia, ouvinte, de novo, né? E eu vou falar aqui um pouquinho da Daenerys, né, da trajetória dela. Daenerys, que é mais conhecida como Filha da Tormenta, Não Queimada, Mãe dos Dragões, Rainha de Meereen, Rainha dos Andalos e dos Primeiros Homens, Queimadora de Correntes, etc, etc. Muitos títulos. E pela quantidade de títulos dela, já dá pra perceber que ela é uma personagem muito importante na série, né, com muitos feitos. Ela iniciou sua jornada como uma menina inexperiente, aparentemente frágil, que era maltratada pelo irmão, né, e conseguiu crescer muito e se empoderar muito no decorrer das temporadas, se tornando uma mulher determinada, forte e imponente, né? Que chega a ser temida pelos seus inimigos. Depois de passar por muito infortúnio, né? Desde a primeira temporada, como ser vendida para casar com o Khal Drogo, né? Que era líder do Dothraki na época, né? Ser violentada, agredida, perdeu um marido, sofreu um aborto. A Daenerys ainda conseguiu arranjar forças para atingir seus objetivos. E junto com os dragões, né? Que ela adquire, o Drogon, Viserion e Rhaegar, e seus seguidores do Dothraki, ela avança nos seus planos para retornar o Trono de Ferro. E o qual ela considera, né, que é dela por direito, para ela ser a última herdeira viva, legítima, dos Targaryens, que foram tirados do comando dos Sete Reinos pelas forças abertas de Robert Baratheon, né? Avançando então pela sua jornada, a Daenerys ela se torna uma grande conquistadora e uma grande líder. E ela, na última temporada, na sétima temporada, ela finalmente chega a Westeros, chega com o exército dela, com toda a força dela, com os três dragões dela, que agora infelizmente não são mais três.
Dois, verdade.
E ela chega com tudo já, querendo retomar os Sete Reinos, já querendo fazer os planos dela, porque o grande sonho dela é retomar o Trono de Ferro.
O objetivo de vida dela
Sim.
nesse turno é esse.
É realmente retomar o legado dos Targaryen. É, ela acredita que os Sete Reinos são, é dela, né? Que o Westeros é dela. E eu acho que ela é uma mulher muito forte, que ela tem uma grande representatividade. Ela nem sempre foi... demonstrou toda a força que ela tinha. Ela costumava demonstrar mais fraqueza na primeira temporada.
Ela foi crescendo muito, né, durante as temporadas.
Sim.
E até com relação aos títulos. Ela foi conquistando mesmo cada um dos títulos dela no decorrer da série.
Tudo que ela tem, ela conquistou. Apesar, muita gente fala que ela é meio apelona por ter os dragões. Mas se não fosse pela coragem dela, se não fosse pela força interior dela, ela não teria conquistado metade das coisas que ela conquistou. Porque ela passou por muita coisa. Na primeira temporada, coitada, ela só praticamente sofreu a primeira temporada inteira. Então, tipo assim, depois que acaba a primeira temporada, que chega, que ela consegue os dragões dela, ela vai se crescendo, assim, se tornando forte. E também se tornando um pouco mais, como se diz, agressiva. Ela não é uma pessoa que costuma perdoar muito. Ela é muito determinada e ela tem o objetivo dela e ela segue até o final. E se tiver que pisar em cima de alguém, se tiver que tirar alguém do caminho dela, ela tira.
E com certeza nós todas aqui, como mulheres, torcemos muito pela Daenerys, né? Não dá pra negar isso. Rafa, conta pra gente aí um pouco sobre o Jon Snow, o não bastardo.
Então, o Jon Snow, ele tem essa questão desde o primeiro episódio, que ele se bota pra baixo e todo mundo à volta dele se bota ele pra baixo por ser um bastardo. Isso é uma grande questão pra ele na primeira temporada da série. Ele vai pra muralha, ele tenta se construir, tenta mudar um pouco a trajetória dele. Vai pra além da muralha, conhece a história dos selvagens, começa a ver diferentes lados da sociedade que ele achava que conhecia. Conhece o Sam, que acaba se tornando o maior amigo dele. E então ele começa na sequência do que eu chamo de situações de protagonismo. Que assim, o Jon Snow, no primeiro episódio, ninguém acha que ele vai ser o protagonista. Mas ele acaba tendo a sorte de um protagonista em vários momentos da série. Como, por exemplo, quando ele chega após a muralha. E em vez de simplesmente morrer, como seria o normal para qualquer patrulheiro, ele consegue se salvar, consegue voltar depois. Acaba levando várias flechadas voltando, mas ele chega na muralha, ele consegue sobreviver depois disso. Aí ele ajuda os selvagens e ele é morto, e ele é trago de volta. E ele sai da patrulha, porque o voto da patrulha é até a morte, ele realmente morreu. Então, ele tem várias situações que acabam sendo um pouco até engraçadas, assim, porque ele faz as besteiras, mas ele nunca leva muita punição por isso, além da morte.
É o famoso protagonismo mesmo. O Jon, ele é o exemplo certo, assim, da jornada do herói. Ele começa como ninguém, vai lá tentar se autodescobrir, se envolve em várias coisas, onde ele acaba se tornando o herói.
Ele
acaba adquirindo... E ele é uma pessoa que ele não liga pro poder, ele não se importa com títulos, mas ele sempre é colocado em posições de poder. Eu admiro o Jon por ele ser uma pessoa justamente humilde. Ele não liga pra essas questões de poder, ele não quer ser poderoso, ele não quer ser rei.
Mas,
apesar dele não querer, ele aceita porque ele sabe que ele pode fazer o melhor pro povo dele ou pra aquelas pessoas que precisam da ajuda dele. Foi assim com os selvagens, foi assim na muralha, foi assim no norte, mas ele faz o que é necessário pro povo dele, pras pessoas que ele gosta, pras pessoas que ele ama. E isso eu acho muito importante no Jon. Claro que eu acho que ele tem mesmo as características básicas de um protagonista, né? Ele é benevolente, ele é uma pessoa amável, ele é bonitão, ele... Enfim, ele... Também já teve dois, tá tendo agora o segundo romance dele, todo mundo fica torcendo e questionando, enfim. Então eu acho que ele tem todas as características de um bom protagonista mesmo, mas eu acho ele um personagem muito bom.
É, assim, o grande momento dele, depois que ele recupera a vida dele, é o momento em que ele recupera o Winterfell na Batalha dos Bastardos. Esse episódio é, tipo, o episódio mais marcante, assim, de batalha depois das primeiras temporadas. Realmente mudou minha vida esse episódio. E quando ele chega lá, ele consegue se tornar Rei do Norte, assim. É uma coisa que, para um bastardo, nunca foi esperado. Então chega o final da sexta temporada e a gente descobre que ele nem é bastardo. Assim, da sétima, na verdade. E quando você chega nesse momento de realização, você fica... Nossa, ok, ele realmente é o protagonista. Ele é o Aegon Targaryen, o filho do último príncipe Targaryen, que era legítimo, né? Que participou do trono e tudo mais. Então o Jon, ele tem uma posição muito importante na série, às vezes ele não percebe tanto isso, mas ele acaba fazendo coisas que são meio complicadas também, assim. Ele se posiciona de uma maneira muito complexa. Então... é isso, o John tem essa trajetória, gente.
Vamos começar agora a falar do primeiro episódio, né? O que vocês acharam, assim, da chegada do John e da Daenerys em Winterfell agora no primeiro episódio de domingo?
É, o John, ele fala mais sobre... ele chega já dando o trono pra Daenerys, ele já entrega o título de Rei do Norte, ele faz isso na sétima temporada... e a Daenerys tá com ele, né? Tá aceitando plenamente.
É, uma coisa que estão falando muito é que agora a gente descobriu que a Daenerys é a tia do Jon, né? Sim. E eles já estão engatando num romance que, até pelos fãs, não tá sendo tão bem repercutido, por eles serem dois personagens que são muito fortes na série, muito, muito emblemáticos, né? E tá, a gente tem que ver como é que vai ser, né, ao decorrer da temporada, se esse romance vai vingar, se vai... no início da série, a gente descobre que a Daenerys não pode ter um herdeiro, e aí no final da sétima temporada isso foi questionado. Será que vai sair um herdeiro? Como será esse herdeiro? São muitas questões que estão em aberto.
Eu acho que tem sido muito romantizado, né, o relacionamento deles, e Game of Thrones está longe de ser uma série romântica, né? Então a gente tem que ter realmente... um certo cuidado aí com as nossas expectativas em relação ao casal.
É, sobre o relacionamento aí, tomara que não aconteça, mas, enfim, é importante a gente falar também da referência do começo do episódio ao começo da série mesmo, né? Aquele menino correndo por ali que fez referência ao Bran, e isso foi muito genial, eu amei, foi lindo. Mas é uma coisa que a gente não gostou e até discutiu aqui antes do programa, foi a questão da muralha. O que aconteceu, né? Por que as pessoas reagiram daquela forma tão... ah, tá, a muralha caiu, ok. Ninguém...
ok, a muralha caiu, vamos dar um rolê de dragão, né?
É, exatamente.
É basicamente isso
vamos
que acontece.
Juntos,
não, né? Não entendi muito bem, assim, essa parte do rolê de dragão, porque... tudo bem, pra mostrar o romance do Jon e da Daenerys e tudo mais. Mas a chegada deles lá, pra mim, foi muito assim... eu fiquei... ah! Assim, porque era o primeiro episódio e tudo mais, e eles dois chegando juntos. Só que a Daenerys já chega assim, falando... eu sou a rainha disso aqui, vocês me aceitem do jeito que for. E eu achei bem legal a cena, a referência que eles fizeram. A Arya, tá, né, aparece também pela primeira vez na temporada, assim, é uma das primeiras personagens que aparece, e eu achei muito, muito bom.
E logo nesse início já rola um conflito, né, entre a Daenerys e a Sansa. A Sansa não recebe bem essa nova rainha, não recebe bem o fato do Jon ter abdicado do trono por conta da rainha. A gente sabe que o Jon abdica do trono por causa de um bem maior, né, sempre pensando muito mais nos outros do que necessariamente nele, mas a Sansa não recebeu bem isso. Fala pra gente, Liz, como que você vê essa questão da Sansa, a Sansa como personagem, o que pode acontecer daqui pra frente?
Oi, gente, bom dia. Então, a Sansa é uma personagem que vem se revelando a cada temporada, cada dia mais ela se mostra mais forte, se mostra mais segura de si, porque também a bichinha enfrentou muita coisa, né? Foi casada primeiramente com o Joffrey, o demônio da série, assim, eu considero que é o personagem mais problemático de toda a série, assim, ele fez muita miséria, matou o Ned, Enfim, depois ela se casa por um certo tipo de piedade com o Tyrion, mas era aquele casamento que também não dava certo. E aí, pra completar a desgraça do infortúnio da menina, o Mindinho leva ela pra casar com ninguém menos do que Ramsay Bolton. E é aquilo, né? Aquele inferno.
Conseguiu achar um pior do que o Joffrey, né? Porque com o Tyrion ela ainda teve um relacionamento mais assim, de amizade, né? O Tyrion, a gente vai falar do Tyrion e ele se revela como uma pessoa muito emocional também no decorrer da série, mas entre o Joffrey e o Ramsay é uma disputa muito forte, muito
louca. Fica difícil escolher quem é pior.
Eu acho que o Ramsay, ele é pior, na minha opinião, porque o Joffrey, ele é mais como um menino mimado, que quer tudo do jeito dele e que faz algumas maldades por causa disso, entendeu? Ele não sabe os limites. Agora, o Ramsay, ele é um psicopata. Ele era um psicopata de verdade. Ele gostava de torturar, ele sentia prazer em ficar torturando. E ele também era guerreiro, de certa forma. Ele era estrategista, então ele era, tipo, mal mesmo. Ele era maligno.
Gente, não tem nem discussão. Tipo, o Ramsay é pior porque ele estuprou ela, né? Sendo que a cena no livro é até pior do que foi na da série. Então, tipo, foi uma coisa horrorosa. Então, não tem discussão.
Eu acho que, no caso, a Sansa nunca esteve casada realmente com o Joffrey, né? Foi um casamento ali, uma tentativa de casamento que não foi em frente. Eu acredito que se ela tivesse casado com o Joffrey, a história poderia ser diferente. Realmente, o Ramsay foi um dos piores vilões da série, se não o pior, o mais terrível, o mais maldoso. Mas se a Sansa tivesse realmente efetivado esse casamento com o Joffrey, eu acho que a história ficaria realmente páreo a páreo ali entre o Joffrey e o Ramsay.
Realmente, no começo era só aquele arranjamento, né, que o Ned Stark queria fazer com o Baratheon, mas... Enfim, no final todo mundo morreu. Mas voltando aqui ao episódio, a primeira cena é essa da Daenerys chegando com o Jon Snow e a Sansa meio que montada naquele pátio de Winterfell e ela olhando assim com a cara meio não tô gostando. Chega muita gente, o exército completo, os dragões, toda aquela cena montada. E assim... a Sansa, ela tem um direito, né, dela de trono, porque ela é a Lady de Winterfell. Ela é herdeira legítima de Winterfell. Então, quando chega o Jon Snow, depois de uma viagem que ele faz com a Daenerys, que ela não sabe direito o que acontece, negando o trono, dando tudo para outra rainha, ela fica, assim, um pouco... chateada, eu diria.
Ela tá mais que certa, né, gente? Tanto que ela pergunta pra ele, você se ajoelhou pelo bem do povo ou porque você tá apaixonado por ela? E fica realmente essa questão, né? Tipo, a gente vê uma Sansa muito mais esperta, né, inteligente. E ela sacou tudo isso muito rápido, então pra mim ela tá mais que certa de ter essa birra, essa desconfiança com a Daenerys.
Esse episódio serviu pra gente ver que até dentro da série ninguém aguenta mais Jon e Daenerys, né?
Assim, exatamente, ninguém
tá
gosta.
Tá todo
desse
mundo
casal.
Desconfiado ninguém. Desse romance e vamos ver o que vai acontecer.
Pra minha opinião, esse romance não deve ir tão pra frente assim, já que é. Enfim, a gente ainda vai comentar aqui dos acontecimentos, né, do último episódio. Mas essa questão da Sansa, realmente, eu entendo, né, que ela ficou muito surpresa, assim, com tudo que aconteceu. Tipo assim, você saiu aqui, como a Lyanna fala, né, você saiu como o Rei do Norte e voltou como o quê? Como um lordezinho qualquer. Então, essa é uma questão realmente problemática. E eu acho incrível o olhar da Sansa pra Daenerys, né, de eu não gosto de você, sai daqui. Mas, enfim, né.
E mais uma vez o Jon Snow, ele realmente não pensou tanto na situação da Sansa, né? Porque na outra temporada ele tem esse problema de comunicação com ela, tanto que no final quem salva todo mundo na Batalha dos Bastardos é a Sansa, que traz o exército do Vale. Então, realmente, eles não têm essa divisão tão grande, porque o Jon, por tudo que ele passou, às vezes ele esquece que a Sansa também passou por muita coisa. E ele não leva a opinião dela tanto em consideração.
Tanto que a gente viu isso quando ele vai e fala pra Arya que a Sansa se acha mais inteligente e tudo mais. Então, assim, a gente vê esse desmerecimento, talvez, que ele dá pra Sansa.
Mas a Sansa não esquece de tudo que ela passou. Inclusive, ela lembra a Arya de que na sétima temporada ela fala lá, Arya, você não aguentaria tudo que eu enfrentei. E eu acho que a Sansa tá levando muito desse sofrimento para formar a força dela interior. Eu acho que ela é uma personagem que é muito esperta. Ela tem uma conversa com o Tyrion ao longo do episódio que mostra o quanto ela tá ligada. Ela revela, talvez, um lado misterioso, um lado que a gente não sabe da Cersei, se a Cersei vai ou se a Cersei não vai levar os exércitos. E é algo que ninguém em Winterfell tá pensando ainda.
Apesar de eu achar certo a decisão do Jon Snow, de certa forma, de realmente privilegiar, botar em primeiro lugar o povo dele do que a própria coroa dele, eu também dou muita razão pra Sansa, porque era tudo que eles tinham discutido e tudo mais, eles chegaram ao consenso de que ele ia ser o Rei do Norte, e ele vai lá simplesmente e abdica disso. É complicado.
E é comida, né, gente? É. Como que vai alimentar esse povo todo, que é a grande questão.
Acabou não pensando numa das coisas principais, né?
Isso já mostra o lado da Sansa de ter uma vocação pra ser lady, pra governar. Porque...
estrategista, né? Pensando ali pra além da guerra, né? Como que a gente vai sustentar essa guerra?
Isso foi uma coisa que o próprio Mindinho apontou. E assim, mesmo com todas as críticas que a gente tem ao Mindinho, a gente tem que reconhecer que o cara era inteligente, tanto que tudo aconteceu, né, por causa dele.
Uma das coisas interessantes, né, que a Arya fala pro Jon que a Sansa é a pessoa mais inteligente que ela conhece. Logo, quem fala isso, né? Uma pessoa que viajou para além dos sete reinos, que viveu grandes coisas, que conheceu grandes lugares, falar que a Sansa é a pessoa mais inteligente que ela conhece. Então a gente vê que realmente a Sansa se transformou e deve ser levada a sério, né? Deve parar de ser vista só como uma menininha e passar a ser vista realmente como uma líder.
E eu acho também que essa decisão do Jon Snow é muito tomada porque ele viu o Rei da Noite, ele lidou diretamente com os vagantes.
Ele sabe o perigo que tá vindo, sim, né? Mais do que ninguém.
Ele sabe, ele viveu aquilo, ele sofreu por aquilo, né? Então, eu acho que ele tem muito medo, de verdade, quando ele fala, quando ele discute com a Sansa sobre isso, é meio que perceptível que ele tem um receio, que ele tem um medo, tipo, eu não tô nem aí pra minha coroa, eu não tô nem aí, eu quero salvar as pessoas, porque você não tem noção do que tá vindo aí, você não tem noção de como isso é perigoso. Então, eu acho que, realmente, ele é muito guiado, não só assim, por admiração a Daenerys, que ele aceitou. Eu acho que muito admiração pela Daenerys levou ele também a aceitar a abdicação, porque ele diz, você não conhece ela direito e tudo mais pra Sansa, né? Mas também o medo dele dos vagantes brancos.
Verdade. A gente falou aqui que a Arya fala que a Sansa é a pessoa mais inteligente que ela conhece. E a Sansa fala pro Tyrion que ele é a pessoa mais inteligente que ela conhece. Quando o Tyrion se mostra ali crente que tá abafando que a Cersei vai entrar nessa guerra junto com eles. Fala pra gente, Emanuele, o que você achou desse episódio? O que você pode falar sobre o Tyrion e as perspectivas aí pro futuro da série?
O Tyrion é aquele personagem que a gente adora acompanhar, né? Eu acho que ele, de certa forma, é até um alívio cômico no meio de tanto caos nessa série. E, assim, no início ele é introduzido como um cara meio bêbado, meio pervertido, meio debochado, que sofre muita rejeição por ser um anão e também por toda a situação da mãe dele ter falecido no parto. E dá para perceber um ressentimento muito forte nesse personagem, né? Que ele, de certa forma, compensa com humor e com os livros, com conhecimento. O lado estratégico dele sempre esteve muito bem afiado, até na primeira temporada. Ele é a pessoa que afirma que matar o Ned Stark é uma burrice, né? Coisa que até o pai dele confirmou essa previsão e nomeou ele mão do rei, né? Daquele rei que a gente prefere nem falar sobre, que é o Joffrey. E o Tyrion, apesar de não ter aqueles dons de batalha muito grande, ele conseguiu liderar a batalha contra os Stannis na capital, porque ele também sabia motivar um exército como ninguém, tinha um poder estratégico como ninguém, que era muito capaz do que o Joffrey podia fazer, né? Que simplesmente saiu, não aguentou. E também toda essa relação dele com o pai, essa questão do ressentimento, da fuga dele, do momento dele ter sido condenado à morte pelo próprio pai e ter sido ajudado com o Jaime e com o Varys. Eu acho que a relação dele com o Varys é uma coisa que está sendo legal de acompanhar, né? É o anão e o eunuco que ficam fazendo piada um com o outro, mas que a gente vê que eles estão juntos e eles têm um poder estratégico muito grande.
São pessoas super inteligentes que fazem toda a diferença ali, apesar de não serem personagens tão centrais, o Tyrion um pouco mais, mas fazem toda a diferença mesmo pro enredo da série, né? Sem eles, muitas coisas poderiam não ter acontecido.
Inclusive, tem uma teoria de que são os dois que vão ficar no trono, né? O Tyrion no trono, por exemplo, e o Varys como mão do rei, né? Então, é interessante falar disso.
E é legal também ver como, assim, apesar da desconfiança inicial, ele rapidamente se torna conselheiro e rapidamente se torna mão de novo, só que dessa vez da Daenerys, né? Ele fala que é porque ele acredita nela, mas rola uma desconfiança, eu acho que isso está surgindo nessa temporada, se ele realmente acredita ou ele está apaixonado por ela, né? Porque uma das coisas que ficou evidente no final da sétima temporada e nesse primeiro episódio é que ele não tá gostando muito dessa história de Jon e Daenerys, não, entendeu? Então, assim, quais seriam os motivos? Seria por uma questão política e estratégica mesmo? Ou porque ele tem algum sentimento? Acho que é importante a gente lembrar que ele fez a Daenerys deixar o Daryon Aharis em Meereen, né? E pode ter a ver com isso também.
Já pensando num futuro, em futuras alianças, né, da Daenerys chegar em Westeros e casar com alguém, estabelecer essas alianças que são importantes para a série, né?
Sim, e ele não apareceu muito nesse episódio, né, mas eu acho que tem muitas questões em aberto que vão precisar ser desenvolvidas nesses próximos 5 episódios, né? Essa questão da paixão, se ele sabia os reais planos da Cersei, né? Se, como está a relação dele agora com a Sansa, porque eles tecnicamente estão casados ainda, né? Eu percebo que o Tyrion nunca quis o mal da Sansa. Acho que ele até se identifica com todo esse sofrimento, essa rejeição, porque a Sansa ficou lá na capital sofrendo o pão que o diabo amassou, assim como ele sofreu com a família Lannister, né? E uma coisa que eu percebi na internet é que as pessoas acharam que nesse episódio foi introduzida uma ideia da Daenerys virar uma Mad Queen, sabe? Até porque filha de quem, né? Então, assim, o Tyrion seria capaz de trair ela também?
Nesse caso, né? Assim como o Jaime, né? Com o rei, acabou matando, né, o rei por ver a loucura, ver o ponto onde ele chegou. Será que o Tyrion realmente seria capaz de chegar nisso?
E o Jaime também, que abandonou a Cersei agora, que viu a que ponto ela chegou também, né? O Jaime é uma pessoa que seguia muito, eu acredito, pela própria ideologia. Eu acho que as duas principais coisas que guiaram o Jaime era a ideologia e o amor dele pela Cersei, né? Durante a temporada. E eu acho que o Tyrion, realmente, ele tem um peso muito forte. Ele é um dos meus personagens favoritos. Porque ele é cômico, ao mesmo tempo é sério. Ele tem um peso dramático. E ele... Cara, eu adoro o Tyrion. Se ele morrer, eu vou ficar muito triste, de verdade. E eu também tô curiosa agora que vocês levantaram essas hipóteses de traição, sei lá o quê. Agora eu vou ficar pensando nisso, observando também nos próximos episódios.
Eu acho que esse próximo episódio, que já vai começar com a chegada do Jaime, vai mostrar um novo poder de negociação do Tyrion, né? Porque apesar dele se sentir rejeitado com a família, o Jaime ajudou ele a escapar. Ele nunca teve um problema na relação com o irmão. Só que o Jaime também foi o responsável por jogar o Bran do penhasco, né, lá do prédio. E assim, a Sansa não gosta do Jaime, sabe? Tem toda uma questão com os Lannisters. A Daenerys também é outra que rejeita os Lannisters. Inclusive, eles lutaram em lados contrários, né, no final da sétima temporada, naquela batalha épica. E assim, o Tyrion já vai mostrar uma divisão nele logo aí.
E aí o Jaime chegou, né, em Winterfell no final, mas eu acho que o Tyrion, ele realmente tem uma ligação muito forte com a família dele. Eu acho que ele é uma pessoa muito sentimental, assim, por dentro. Ele teve aquele peso dramático todo quando foi matar o próprio pai dele, que ele ficou até se sentindo mal por dentro, dava pra ver, só que ele tava tão amargurado. Ele é um personagem
com um psicológico assim, muito, muito complexo. E é muito gostoso de ver ele em cena, ver isso se desenvolvendo.
É, o Tyrion também é um dos meus personagens preferidos, principalmente porque depois daquele discurso dele, não sei se vocês lembram, que ele fala que está sendo condenado por ser um anão e tudo mais. Não sei se vocês
não
lembram
foi
disso.
Quando ele foi julgado, isso, né?
Isso.
Pela morte do Joffrey.
Isso, é.
Muito lindo esse discurso.
É, aquilo me conquistou muito. Então, tipo, eu confio muito no Tyrion, não acho que ele vá trair ali o pessoal, mas é importante a gente até estava falando sobre isso, a gente pensar que talvez ele ache que a Daenerys realmente vai ficar louca, né? E realmente não esteja apoiando ela, não sei. É, tem gente que acha até, inclusive, que ela vai realmente ficar louca e que o Jon vai matar ela.
Isso, gente.
É, sério. Então, tipo... Mas eu confio nele, eu acho que ele não vai trair, não.
É, só pra lembrar pros nossos ouvintes, tá rolando uma enquete no Instagram da rádio, da Audioativo. Entra lá no Instagram, audioativo.eco. E responde o que você achou desse primeiro episódio. Foi bom ou ruim? A gente está aqui debatendo os acontecimentos. E no final a gente dá aí o nosso parecer se o episódio foi bom ou ruim. Já que a gente está falando da família Lannister, vamos falar um pouco da Cersei, né? A Cersei apareceu nesse primeiro episódio. A gente já tinha desde a última temporada uma revelação de que ela estaria grávida. E nesse primeiro episódio teve ali o encontro dela com o Bronn. O cara que quer sentar no trono ao lado dela, ou sentar no trono sem ela, né? A gente precisa falar aí um pouco dessa rainha.
Então, a Cersei, ela tava muito confiante desde a última temporada de que vai dar tudo certo pra ela. E no começo do episódio, né, um pouco depois da situação toda de Winterfell, aparece ela com o Qyburn e ele fala pra ela, assim, que é a mão dela, chega pra ele e fala, a muralha caiu. E ela fica, tipo, ótimo. Porque ela tá muito confiante de que vai dar tudo certo. Chega a Companhia Dourada também, com o Euron.
Cadê os elefantes, né? A pergunta que não quer calar.
A primeira
muito bom,
coisa
muito
que ela
bom. Cadê os elefantes?
Ela preocupadíssima em não ter eles não terem trazido elefantes com a muralha caindo, zumbis invadindo o continente. Tipo, eu quero saber dos elefantes.
Eu acho que ela ficou com inveja dos dragões, entendeu? Ela sentiu que ela precisava de uma força pesada também na batalha. Mas a Cersei, cara, ela é uma personagem assim que ela, pra mim, é essencial. Eu acho que ela é aquela vilã que você entende de vez em quando, porque ela, de certa forma, faz papel de vilã, né? A maior parte da série, pelo menos. E, às vezes, você sente piedade, mas aí você fala, nossa, por que eu tô sentindo piedade dessa mulher? Ela já fez tanta coisa ruim, ela já fez tanta coisa que deixou a gente com raiva. Mas ela é uma personagem muito, muito bem desenvolvida, né? Ela sofreu pra caramba também na mão dos outros, né? Ela, quando teve aquela tomada por aquele líder religioso que eu esqueci o nome, ela...
O Alto Pardal.
É, o Alto Pardal. E ela teve que andar na rua pelada e sofreu humilhação. E mesmo assim ela retomou e se declarou rainha de novo e se vingou. Ela é muito poderosa. Deu até gosto de ver a vingança dela quando ela explodiu tudo lá. Você fica, por que eu tô torcendo por ela? É muito bom.
Gente, eu sou muito julgada por amar a Cersei, porque eu amo a Cersei. Eu desisti de odiar ela no momento em que ela explodiu tudo lá com fogo vivo. Eu falei, gente, essa mulher é maravilhosa. E passei a ser fã dela, sinceramente. E eu, inclusive, brigo com meu namorado por causa disso, porque ele me julga muito por eu amar ela. Mas é isso, gente. Eu desisti de odiar a Cersei.
E até... Em relação à relação do Jaime com a Cersei, é muito engraçado você pensar que o Jaime, ele se tortura quase, assim, em relação à questão do regicídio que ele cometeu. Ele é muito atrelado a todas as leis e as regras do reino. E quando ele chega e vê que a Cersei explodiu tudo e se tornou rainha, ele já, nesse momento, dá um indício de que, tá, não tô ok com isso. E aí, como a gente já falou, ele deixa ela. Então, você vê que eles, ao mesmo tempo que eles foram amantes por muito tempo, eles foram pra lados separados, né? Eles se distanciaram bastante.
É importante a gente lembrar da profecia da bruxa, né? Que a Cersei tem muito medo. E uma dessas profecias é que ela vai ser morta por um irmão dela, mais novo. Tecnicamente, o Jaime é mais novo, porque ele nasceu depois dela. apesar de ser gêmeos. O Tyrion também é novo, ela acredita que vai ser o Tyrion, mas eu acho que vai ser muito clichê se isso acontecer. Tem gente que acredita que é a Arya que vai matar ela, só que com o rosto do Jaime, o que pra mim eu ia gostar muito de ver isso. Eu acho que, tipo, é possível dele matar ela também, do Jaime matar a Cersei.
Em Game of Thrones, né, tudo é possível. Vamos falar um pouco agora sobre a cena tão comentada sobre de Jon e Daenerys no dragão, voando por Westeros, o beijo, toda aquela cena romântica lá Disney. O que, que vocês acharam dessa cena?
Eu achei, ó, uma bosta. É muito tempo perdido do episódio pra mostrar um voo de dragão estilo como treinar o seu dragão, né?
Todo mundo passando fome.
Vários memes deles. Muralha caindo, passando fome, guerra chegando. Vamos dar um rolê de dragão e viver nosso romance.
Ai, a muralha caiu, ok, vamos passear.
E uma crítica, assim, que me veio na hora foi dinheiro de CG pra fazer os dragões, mas não apareceu uma cenazinha do fantasma, ele não aparece há mó tempão, sabe? Dá até pena o bicho, o único que sobreviveu, tirando a Nymeria, e ele não aparece,
justamente,
sendo que teoricamente era pra ele estar do lado do Jon o tempo inteiro.
Saudade de fantasma.
Hashtag.
Manda aí a hashtag, gente, nos comentários. Saudade de fantasma.
E além disso, a Daenerys fala pra ele assim, nós podíamos ficar aqui pra sempre e ninguém encontrar, sendo que assim, é a Daenerys, sabe? A gente tem um histórico tão grande dela falando que quer chegar no trono pra ela chegar e falar isso.
Nada a ver, porque a Daenerys, ela quer o trono, é a principal coisa dela, ela demonstra uma força, ela demonstra tipo assim, eu vou passar por tudo que eu tiver que passar pra conseguir aquele trono, porque ela quer sentar naquele trono de ferro.
Agora desiste de tudo pra ficar no gelo, numa caverna.
Vamos ficar aqui vivendo romance.
A Daenerys não passou por aquilo tudo, não atravessou aquilo tudo conquistando as pessoas pra ficar atrás de macho, não.
Gente, eu não sei se eu tô enganada, mas eu tive uma sensação dessa cena também, dessa fala da Daenerys, ser uma referência ao primeiro romance do Jon. Porque, se eu não me engano, a gente pode até pesquisar isso,
sim.
A primeira namorada fala mais ou menos a mesma coisa quando eles estão pra além da muralha, tem um momento ali de romantismo deles dois, e ela fala, nós poderíamos ficar aqui pra sempre, a gente pode... desistir de tudo e fugir, ficar por aqui.
A Ygritte fala isso, ela comenta que eles não precisam se envolver na guerra entre os selvagens e os patrulheiros, então realmente é total
isso.
Relacionado.
Esse episódio foi carregado de referências do primeiro episódio, da série toda, como a gente já falou, e de outras questões aí que a gente pode levantar também.
Teve uma outra referência, que o Jon montou no dragão que tem o nome do pai dele, né? Não, pode ser que tenha sido sim por falta de opção e tal, mas foi uma referência legal.
Continuando aí, a gente agora vai entrar num assunto que também a gente tava esperando muito. Eu acho que desde da primeira temporada, quando eles se separam, quando o Jon vai pra muralha e a Arya vai pra Kingsland com a família e eles nunca mais se viram desde então. A gente estava com muita expectativa com relação ao reencontro de Jon e Arya. Fala pra gente, Ju, o que você achou desse reencontro? O que Arya tem aí pra dizer nesses próximos episódios?
Ah, foi lindo, né, gente? Foi muito bom ver eles dois se reencontrando. A gente até falou que... A Tassi disse que a expectativa dela era o Jon descer do cavalo e agarrar a Arya.
Esperando que o Jon descesse do cavalo, abraçasse a Arya e eles rolassem pela neve ali durante um tempo.
Mas aí a gente até comentou que esse não é o estilo da Arya, né? Não é dela ser tão sentimental assim e tudo mais. A Arya, que é uma das personagens mais amadas de GOT, né? Inclusive, é uma alegria pra mim estar aqui falando dela, porque ela é a minha preferida.
E é maravilhoso, ela tá viva até agora.
Exatamente.
Sim, sim. Eu sempre tive muito medo da Arya morrer. Tipo, que... Não, a Arya morrer, não.
E a Arya era uma das mais novas, que sempre demonstrou uma força muito grande. Ela lidou com boa parte dos problemas sozinha. Ela já teve que lidar com muita coisa. Ela teve que ver o pai dela sendo assassinado lá, e depois fugir com aquele cara e depois
sumir no mundo, se tornar uma assassina. Nossa, ela passou por muita coisa, ela evoluiu muito. Pra mim, uma da personagem maravilhosa, que tem aquela missão de vingança dela. Nossa, maravilhosa.
Então, ela sempre rejeitou os padrões de ser uma lady, de ter que aprender a costurar e tudo mais. E aí ela ganhou a espada lá do John, a agulha, que no reencontro ela até mostra pra ele de novo que ainda tá com ela. E tudo começa a mudar pra ela quando ela é levada pra King's Landing, junto com a irmã, né? O Ned leva as filhas pra lá quando ele é nomeado Mão do Rei. E lá ela aprendeu mais sobre espadas. O mestre, o Ned contrata um mestre pra ensinar ela. E o auge dela ali é quando ela vê o pai ser executado pelo Joffrey. Ela tá lá naquela praça, ela não vê exatamente, né? Mas ela tá ali presenciando o momento que o pai dela foi executado. E a partir daí a trajetória dela virou uma confusão. Ela tem que se passar por menino, cortar o cabelo, né? Pra tentar chegar inicialmente até a muralha, pra onde o John tá. A gente sabe que não é lá que ela chega, que acontece um monte de coisa que tira ela desse caminho. Mas é aí que ela conhece o Gendry, que vai ter grande importância agora nessa batalha lá no norte. Fazendo as armas e tudo mais, e tem gente que tá falando que tá rolando um crime entre eles.
Ele que é filho bastardo do Robert Baratheon, né? Então tem toda uma visão aí com relação à pessoa do Gendry. Ele teria tudo pra ter morrido, né? Sim. Ou desaparecido nas outras temporadas, mas tá aí até agora. E com certeza, eu espero que haja um objetivo pra vida dele tá aí ainda sendo preservada.
Queria fazer uma pausa aqui só pra mandar um beijo pros nossos ouvintes aqui. O Anderson, meu amigo lá de Campo Grande, um beijo. Valeu por estar ouvindo a gente. A Roberta, que não pôde estar aqui hoje, que ia ser a comentarista. E
Bruno Guimarães.
E o Bruno Guimarães também, nossos queridos ouvintes, continuam acompanhando a gente. E também aproveitar pra comentar aqui a Arya pra mim. A aparição dela no episódio foi uma aparição assim que mais me emocionou. Porque quando eu vi, assim, deu aquela saudade que eu gosto tanto dela. Gosto tanto daquela personagem. Sim. E ela tem uma evolução tão gostosa. E, tipo assim, eu fico curiosa pra ver como a Arya vai se envolver nessa batalha entre os vagantes brancos e tudo mais. E entre os mortos-vivos, né? E como ela vai se relacionar. Porque ela tem um estilo mais assassino. Ela age mais pelas sombras. E isso é uma batalha que vai ser muito direta, um enfrentamento muito direto, né, entre eles. Mas lembrando que ela tem uma adaga de aço valeriano, que ela pode matar os caminhantes brancos. Então, ela pode ser uma das possíveis personagens que pode matar o Rei da Noite, talvez.
E ela já
sei.
Falou que quer ver essa face da morte.
E ela já pediu pro Gendry fazer uma arma pra ela. Então ela tá real. Com certeza ela tá aí na expectativa de participar dessa batalha ativamente, não só nos bastidores.
E
né?
Vocês estão achando que vai rolar um romance mesmo? Porque eu não consigo romantizar, gente. Não, não adianta. Eu não consigo ver a Arya nesse estilo.
Então, pra mim, o Gendry é. Desde que. Do meme dele remando pra sempre até ele voltar pra série, foi sempre um mistério, porque realmente, desde que eles apareceram primeiro, assim, tinha uma relação de amizade que ficou muito clara.
Sim,
logo,
eu também acho que é amizade.
Mas não consigo ver isso de, tipo, eles ficarem realmente, até porque a Arya tá tão além disso nesse momento, ela não tá. Não é mais do perfil dela pensar nisso, né? E num momento de crise desse, só se fosse depois, bem estilo novela da Globo, que depois eles vão se juntar, porque agora nem dá tempo.
Verdade. E ela também conhece o Jaqen H'ghar, que é muito importante na trajetória dela, porque ele vai falar pra ela de Bravos, é ele que vai chamar ela pra treinar com os Homens Sem Rosto, mas na época ela recusa, porque tá inspirada, ele tá querendo achar a família dela. Ela vira copeira do Tywin e é um momento de muita aflição pra gente, porque a gente fica achando que ela vai ser pega ali, vai ser descoberta. Depois ela passa a andar com um cão, que tava na lista dela, mas ela poupa ele, deixa ele lá pra morrer sozinho. Inclusive, a gente viu o reencontro dos dois nesse
foi
primeiro episódio.
Foi sensacional.
Foi mesmo. E ela vê de perto as consequências do casamento vermelho, onde ela viu que a outra metade da família dela morreu, né? E ali ela fica mais amarga, né? Enfim, ela vai até Bravos depois. Ela sofre muito lá, tadinha da bichinha. Sofreu muito nessa série. Mas lá ela aprendeu as técnicas dos Homens Sem Rosto. Ela volta depois, se vinga dos Frey, que pra mim é uma das melhores cenas da série. aquela vingança dela. Depois disso, ela vai atrás da Cersei, mas ela ouve que a família dela está em Winterfell, então ela desiste e volta para Winterfell. E agora a gente vê uma área muito mais evoluída, que vai ser muito importante nessa temporada, como ela sempre foi, mas nessa principalmente. E a Maisie Williams sempre dando um show de atuação para a gente.
E também, muito importante dessa evolução dela, é como ela virou cúmplice da Sansa agora, né? No episódio, a gente tem esse momento dela falando com o Jon, que ela confia muito na Sansa. E isso é algo impensável pra área do primeiro episódio.
É interessante,
que odeia a Sansa.
Antes elas tinham uma relação muito ruim, principalmente por causa das diferenças entre elas duas. E agora, ver ela falando que a Sansa é uma das pessoas, é a pessoa mais inteligente que ela conhece, é contraditório e legal de ver, né, essa relação entre irmãs.
Verdade, a área cresceu muito aí. E a gente continuando aí sobre os acontecimentos não tão grandes, alguns, né, desse primeiro episódio, teve a libertação da irmã do Podre, né? Uma cena que foi bem curta, bem rápida, sem muito desenvolvimento ali na história, tendo em vista a cena do dragão, que foi bem longa, bem explorada, né? Ficou aí um ponto de interrogação. Porque uma cena, talvez até de um conflito, de uma guerra, né, que Game of Thrones tanto explora, deixou passar, né, tão rápido. E a grande revelação do episódio, que foi o Samuel contando pro Jon que ele é o legítimo herdeiro do trono, que ele, na verdade, é um Targaryen, filho de um Targaryen com uma Stark, e que o trono, na verdade, não é legítimo da Daenerys, e sim dele.
E essa revelação, ela caiu bem, né, pro primeiro episódio, porque foi uma das coisas principais que aconteceu, né, porque de verdade não teve nada realmente assim que a gente ficasse, eu achei que eles iam enrolar mais, né, pra essa revelação, ainda bem que não enrolaram, mas agora resta saber o que o Jon Snow vai fazer, né. Eu não acho que ele vai chegar já revelando pra Daenerys, olha só, eu sou o teu sobrinho e é isso. Eu acho que ele não vai querer revelar, porque justamente ele não vai, eu acho que ele não vai ter esse interesse em competir com o trono, né, em competir pelo trono com a Daenerys, já que teoricamente agora ele é o legítimo herdeiro, não a Daenerys. Imagina a Daenerys sabendo que ela não é legítima herdeira, a cara dela ia ser hilária, enfim. Mas eu acho que o Jon Snow, ele vai guardar isso um tempo pra ele, e talvez ele só revele quando ele talvez precisar entrar em confronto com a Daenerys por algum motivo.
Eu acho que o senso de responsabilidade do Jon, de compaixão pelas pessoas, de líder, vai acabar fazendo ele falar, porque a Daenerys, ele nem sempre vai concordar com o que a Daenerys fala, mas com certeza vai chegar um momento em que eles vão, esse amorzinho todo vai cair por terra.
Graças a Deus.
E aí vai ser a hora que ele vai ter que mostrar, não, quem manda aqui talvez não seja você. A gente tem que entrar em um acordo.
E eu quero lembrar que a gente tem essa questão da Daenerys talvez virar a Mad Queen e tudo mais. Só que a gente não pode esquecer que, mesmo com o Jon tendo cabelo preto, ele é Targaryen. Isso significa que o avô dele era o rei louco. Então ele também pode se tornar um louco, mesmo que não seja tanto da cara dele.
Nossa, interessante. Fica aí o questionamento.
A gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Porque
realmente ele tem o sangue. A gente percebeu isso durante já algumas temporadas atrás, quando a última temporada, quando o Jon se aproxima do dragão, né? Tem todo aquele clima do dragão aceitar. Então, por que o dragão tá aceitando? Porque o dragão reconhece que o Jon é um Targaryen. E se ele é um Targaryen, ele também tem esse gene louco no DNA dele.
E também é muito importante a gente lembrar que o questionamento da Daenerys lá no começo era, em relação ao Viserys, era que ela achava que ele era o dragão e por isso ela tinha toda aquela questão de aceitar tudo que ele fazia, porque ela queria que o dragão sentasse no trono. Só que depois que ele é queimado, ela pensa, tá, ele foi queimado, ele não pode ser o dragão.
Ele não é um dragão. Eu acho aquela cena maravilhosa, assim, quando
exatamente
ela fala, ele não é um dragão. Tipo.
Então, eu me questiono se mesmo que o Jon chegue e fale pra ela, eu sou o Aegon Targaryen, seu sobrinho, ela não fique, tá, mas você é o dragão? Porque fui eu que trouxe os dragões
eu
de volta.
Eu acho que ela vai mandar o dragão tacar fogo nele.
E ver
qual
é que
então,
é.
Qual é.
Mas, assim, eu penso que ela, Daenerys, deve sentir algo diferente no Jon, sabe? Ela percebe. Essa própria questão do dragão estar ali próximo, o dragão deixar o Jon subir nele, tem algo ali sendo revelado por baixo dos panos.
E essa tendência dos Targaryens se relacionarem com membros da própria família, né?
Sim, casarem. Não haverá empecilhos se esse romance for pra frente. Gente, desculpa. Eu queria muito que esse romance fosse pra frente. Eu sei que não é o estilo de Game of Thrones. Eu sei que vai ser muito decepcionante. Eu espero que... E eu espero, lá no fundo, que o final seja mais épico do que simplesmente um casamento, né? Mas eu acho que ia ser lindo se tivesse pelo menos um herdeiro ali desse casal.
Final novela demais, né? Casado com 3 filhos, Daenerys e Jon.
Ai, gente, eu também acho.
Não, eu acho que não. Pra mim, o final perfeito seria se a Daenerys ficasse no trono de Westeros e o Jon fosse o Rei do Norte,
não, eu,
separadamente. Mas eu acho difícil que ela aceite.
A Daenerys sempre falou que ela não vai entrar na roda, ela vai quebrar a roda. Pra mim, ela vai derreter o trono, jogar aquela...
Quero, o
ferro derretido na cabeça dos inimigos dela e ser dona de tudo de uma forma diferente. Claro.
Ai, gente, eu ia amar se o trono acabasse. Mas, enfim, eu acho que, tipo, eu não quero esse final novela. Eu acho que a Daenerys não passou por tudo isso pro Jon ser o dragão. Né, gente? Pelo amor de Deus, pra mim seria muito decepcionante.
Não dá pra ele ser o dragão, porque a Daenerys, ela se esforçou muito mais por isso. O Jon, ele sempre foi mais benevolente, quis cuidar do povo e tudo mais. A Daenerys, não, ela queria o trono e ela lutou por isso. Ela saiu lá do outro lado do mundo pra ir pegar esse trono.
Também
eu acho que ela
não é muito a cara do Jon negócio de
eu acredito nessa teoria da Letícia, de que ele não vai revelar isso assim. Ele vai guardar essa informação... Pelo menos até depois da batalha contra os vagantes.
Mas eu acho que ele é muito honesto, entendeu? Então, essa coisa de... Essa verdade tão importante tá mexendo com ele. Então, eu acho que a honestidade dele vai fazer ele confessar.
Então, assim, é muito engraçado a gente chegar nesse ponto da série em que a gente acha ok, entre muitas aspas, um relacionamento incestuoso, sendo que no primeiro episódio da temporada, da série, a gente tem o Jaime e a Cersei ficando, e a gente fica, nossa, que nojo, que horror, não, meu Deus, vilões e tudo
e
mais.
E aquilo gerando tudo que aconteceu depois, né?
Exatamente.
O relacionamento deles causando a queda do Bran e tudo que aconteceu até agora.
Eu acho que a gente acaba entrando no universo da série, então a gente acaba aceitando umas coisas tipo morte, assassinato, decapitação, incesto. Isso aí já começa a ser normal, a gente quer ver mais... Coisas novas, mais coisas diferentes.
Eu não sei como isso, assim, pela logística, isso poderia acontecer. Mas eu torço, sim, pra Daenerys sentar no governar o Westeros do trono lá, ou do não trono, de um novo trono que ela construa. E o Jon fique em Winterfell, seja o Lorde de Winterfell. A Daenerys realmente, ela não pode ter... feito tudo que ela fez até agora para perder o trono, para abdicar do trono tão facilmente, até porque ela também é uma legítima Targaryen, né? Mas, sinceramente, gente, eu queria muito que desse um match entre eles. Falando ainda, já que a gente começou a falar aí sobre Lannister, vamos falar do Jaime, né? Que aparece aí, chega ao Winterfell na última cena e deixa aí muitos questionamentos pro próximo episódio.
O Jaime, essa aparição dele foi hilária, né? Ele chega já olhando o Bran. O Bran fala, eu tô esperando um velho amigo meu, né? Quando ele tá ali do lado de fora. E o Bran, que tá sempre observando tudo, porque ele não é mais o Bran, ele é
sempre
o corvo.
Sempre no pátio de Winterfell.
Ele é o corvo de 3 olhos,
ai,
ele
gente,
não é mais um
chato.
Homem. Eu acho meio chato também isso, mas enfim, foi hilário. Ele chega assim, olhando, o Jaime olha assim, faz aquela cara...
O Jaime acabado,
assim. Acabado, assim, já destruído, já não tem nem mais a mão, entendeu?
Deu pra ver o medo no olho dele.
Não, e agora vai ter, já mostrou na prévia do próximo episódio, esse confronto que eu achei incrível. A Daenerys chega falando, eu e o meu irmão, a gente ficava pensando no que a gente ia fazer com o cara que matou o nosso pai, né? E agora esse cara tá aqui, aí.
Quando eu vi essa cena, né, assisti o episódio, essa cena do Jaime chegando, esse olhar dele com o Bran, eu pensei, poxa, ele deve estar com medo, né? Ele sabe que foi ele que empurrou o Bran e tudo que aconteceu depois foi culpa dessa escolha dele, mas na verdade ele não sabe o que ele tá, que tá pra acontecer ainda, porque mais do que o Bran, tem a Daenerys que com certeza pode até não chegar aos fins, né? Mas vai confrontar ele sobre ele ser o regicida.
E agora, falando um pouquinho sobre meme também, eu achei muito engraçado que uma garota postou falando que o Rei da Noite gosta de arte moderna por causa daquela cena também final, né? Já aproveitando o gancho que a gente tá falando das cenas finais, que o Rei da Noite aparece... O pessoal da muralha e tudo mais, eles se encontrando lá e vendo a destruição.
A única vez que aparece o pessoal da muralha.
É, sim, ridículo isso, desculpa, na minha opinião. Eu acho que deveria ter mostrado um enfrentamento lá na muralha.
Mais.
É, menos cena de voo de dragão, mais cena de destruição e morte, por favor. É, por favor, né, Game of Thrones. Voo de dragão, fala sério, né? Mas enfim, aí a gente... Eu acho que isso poderia ter sido melhor desenvolvido, mas aquele garotinho, coitado, né? A gente vê ele no início,
gente,
não dá pra se apegar.
Gente, eu levei um susto, mas depois que eu vi o meme, eu fiquei rindo, me senti até culpada por rir. Mas eu levei um susto na hora que apareceu ele ali, foi... Porque
foi
também
impactante, né? Ele começa a gritar depois,
que é uma criança,
né? Um
também,
realmente.
Sempre mexe mais com a gente.
E tem uma teoria que eu vi depois e eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Que é... Que aquele símbolo parece muito com o símbolo do Targaryen.
Sim, eu vi sobre isso, que é um símbolo que aparece desde a primeira temporada.
Eu tô.
E tem uma teoria de que o Rei da Noite seria um Targaryen, por isso do símbolo. Gente, Game of Thrones é teoria, né?
Eu só quero saber se em 5 episódios, porque eles eu acho que não aproveitaram muito bem esse episódio. Até olhando a enquete, vamos dar uma olhada agora na enquete, né? Pra ver. A Ju tem aqui a enquete.
O primeiro episódio da última
temporada
de Game of Thrones foi bom.
Considerado bom ou ruim por vocês. Mas, na minha opinião, acho que poderia ter sido muito melhor. Acho que eles poderiam ter desenvolvido mais outras coisas, mostrado esse pedaço essa parte da muralha, todo esse desenvolvimento aí de como o Rei da Noite chegando. Podiam ter mostrado pelo menos uma cena do Exército dos Mortos se aproximando mais pra dar aquela sensação de perigo. Apesar de que mostraram aquela cena, né? Que o garoto foi assassinado e tudo mais. Eu acho que poderiam ter desenvolvido isso melhor. Mas, assim, no geral, minha opinião pessoal sobre o episódio, eu achei mais ou menos. Assim, mais ou menos.
A gente já tem aqui um resultado pra enquete.
Resultado parcial, que a enquete vai ficar aí no ar 24 horas. Na semana que vem a gente pode até falar de novo sobre ela.
A gente retoma isso. Mas o pessoal, a maioria aí, achou o episódio bom.
Acho que isso é sentimento de nostalgia.
Nostalgia.
Gente, foram mais de 500 dias esperando isso. Eu, sinceramente, não fiquei 100% satisfeita, mas eu acho que pra começar...
Gente, o começo das temporadas sempre são assim mais
lentos.
Mas eu acho que eles vão ter que dar uma boa enguinada aí a partir desse segundo episódio. Já vai ter que acontecer muita coisa.
Justamente porque são só 6 episódios, é a última temporada. A história tem que estar super bem fechada, porque se ela não ficar... fechadinha no final, vai ser muito triste.
Eu só não quero
isso.
Só não quero que eles corram muito e acabem deixando alguns pontos de
agora
fora.
Vamos só deixar aqui umas teorias pro próximo episódio, pra finalizar, né? E aí, galera, o que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio? Na minha opinião, o Jaime. Eu realmente não faço muita ideia do que a Daenerys vai fazer com o Jaime. Provavelmente o Jon Snow vai ser, como sempre, o mais benevolente, dizendo, não vou matar ele. Pra que matar, né? Pra que fazer isso? E talvez consiga convencer. Acho que o Jaime vai morrer sendo punido pela Daenerys. Acho que isso seria um final muito ruim pra ele, ainda mais pra um personagem que foi também desenvolvido aí e tudo mais. E quanto às outras coisas, né? A prévia não mostrou muita coisa além disso. Eu acho que o exército vai ser... Do Rei da Noite vai se aproximar de Winterfell e talvez a gente já tenha uma cena deles, assim, chegando ou aparecendo, assim, em Winterfell no final do segundo episódio.
A gente sabe que o terceiro episódio provavelmente vai ser a batalha, né, em Winterfell contra os caminhantes brancos. Então, acredito que o próximo episódio vai realmente introduzir isso. Vai introduzir esse confronto. Eu acho que eles não vão dar muita trela pra essa chegada do Jaime, porque... tem muita coisa mais importante aí em jogo, então eles não têm tempo para ficar debatendo qual a punição que o regicida merece. Eles vão focar realmente na batalha. A gente viu no teaser que a HBO soltou já que os poucos que sobreviveram da muralha chegam em Winterfell e anunciam que os caminhantes, vagantes, walking, aí como vocês preferirem chamar, estão chegando em Winterfell e a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso.
E a gente também esqueceu de falar de uma enquete que, como, como não rolou no último programa, né, o primeiro, que seria o primeiro semana passada, por causa da chuva...
Exatamente, esse programa tá até mais longo, né, do que a gente esperava,
porque
a gente juntou tudo que ia ser falado no primeiro com o que precisa ser falado sobre o primeiro episódio.
É, a gente perguntou lá nas redes sociais... Qual vocês acham que foi a morte mais épica de GOT? E a que ganhou, a mais votada, foi a do Oberyn. Mas teve muita gente também que lembrou da morte do Robb Stark, né? Que foi o Casamento Vermelho.
Do Odor.
O Joffrey também teve gente que falou da morte dele, que foi envenenado, né? Foi uma cena muito feia, realmente. E eu também concordo que foi a do Oberyn.
Eu sei que é uma morte generalizada, mas pra mim a mais marcante foi o Casamento Vermelho mesmo.
Eu acho que o Casamento Vermelho é uma cena, né? Tem toda uma construção, um episódio inteiro.
São muitas mortes, mas pra mim foi o que mais matou. Eu lembro que eu fiquei muito chateada. Eu fiquei com raiva, eu quis parar de ver a série. Mas enfim, a gente continua, né? Porque tem aquele negócio de amor pela série.
Nossa, a do Oberyn realmente foi a que mais me afetou, porque o primeiro episódio, eu gosto do ator em específico, então já me relacionava tipo, com essa situação, e aí ele acaba sendo construído muito bem na temporada, e você fica, caraca, eu quero saber mais desse cara, e chega no final, e ele morre, e aí você fica tipo, porra.
E é uma morte... Nossa, né? Tipo, a cabeça do cara estoura. Literalmente, em todas
as... E a consequência da morte...
Sim, mas justamente por isso. Ele tava ganhando numa besteira. Ele vai lá, perde e morre de uma forma assim...
Idiota.
Louca.
Mas ele cantou vitória antes da hora, gente.
A morte dele também foi muito foda. Foi muito complicado. Desculpa. É que, realmente, ele... No momento em que ele perde, além dele morrer... A gente fica, meu Deus, e o Tyrion? Porque na hora o Tyrion faz aquela cara de...
Sim,
tá,
significou
agora eu morro.
Também o final, assim, pra gente na hora, meu Deus, o Tyrion vai morrer, não, não. Foi incrível.
Então
verdade.
É um efeito duplo aí.
Fala pra gente, Ju, o que, que você espera aí do próximo episódio, né? Quais são os acontecimentos aí que você acha que vai rolar, que vão rolar?
Então, eu vi... Tava pesquisando um pouco sobre a série e eu descobri que o terceiro episódio vai ser feito pelos diretores da Batalha dos Bastardos. Então, com certeza, vai ser uma batalha. Isso já tá garantido. E aí, o próximo, a minha certeza é de que vai ser só uma grande construção pra essa batalha. Além de que a gente não chegou a comentar tanto por milhões de outras coisas que aconteceram, mas o Bronn tá indo pra Winterfell também, pra teoricamente matar o Tyrion e o Jaime, mas eu acho impossível que ele tenha coragem de matar tanto o Tyrion quanto o Jaime.
Impossível, porque ele tem uma relação muito forte com os dois, entendeu? Tanto que ele fala essa família desgraçada, que desgraça de família, toda hora um querendo matar o outro, um rivalizando com o outro, mas principalmente a Cersei manipulando tudo ali por trás.
É, então acho que ele vai chegar lá e vai ficar, gente, então, eu tô aqui, né? O que vocês querem que eu faça?
Então, valeu, Rafa. Rafa, pelo seu comentário, fala pra gente, Ju, o que você acha do que vai acontecer aí no próximo episódio.
É, eu acho que, lembrando aqui do Bronn, ele não vai matar, porque acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ver ele deixar o dinheiro de lado, né? Que ele é mercenário e tal. Então, acho que a gente vai ver ele tendo esse afeto e não matando os dois. Mas, enfim, eu acho que o próximo episódio vai ser mais tenso, assim, porque o outro já vai ser a grande batalha, né, que a série tá prometendo. Então, acho que muitas coisas já vão se resolver ali e vai ser um episódio que vai terminar deixando aquela expectativa pro próximo.
É isso aí, gente. Na quarta-feira que vem nós estaremos de volta. Foi muito bom conversar com vocês, foi muito bom colocar para fora tudo aí que a gente tava... Acho que ficou entalado sobre todas as temporadas e sobre esse primeiro episódio da última temporada de Game of Thrones. O programa é pra gente debater mesmo, pra gente colocar pra fora, porque a gente precisa falar com alguém sobre Game of Thrones. Quem tá ouvindo a gente, acompanha aí nas redes sociais. A gente vai lançar outras enquetes. Se você não respondeu ainda na enquete se o episódio foi bom ou ruim, responda, interaja, que a gente está aqui esperando pelo seu comentário.
Sim, é importante a gente agradecer também a vocês pelos comentários lá no Instagram, né? A gente está vendo tudo aqui e esses comentários ajudam muito a gente, porque é interessante a gente interagir com vocês também sobre essa série tão maravilhosa.
A gente quer construir o programa sempre assim, com interação, com conversa, porque assim como nós somos fãs, acreditamos que vocês também são. E existem muitos fãs aí querendo falar, né, sobre esse derradeiro fim aí de Game of Thrones. Gente, quero agradecer a presença de vocês. Rafa Condeixa, muito obrigada pela sua presença. Letícia, Ju Mota.
Obrigada, gente. Lembrem de responder, de ficar ligado nas redes sociais, que de vez em quando a gente vai lançar enquetes lá, perguntas pra vocês responderem. E a gente falar aqui no programa, a gente... Até sempre tentando se comunicar com vocês, trazer vocês aqui pra cá, né? Pra falar com a gente de certa forma também. E se algum de vocês aí, por acaso, quiser participar também dos próximos programas de Game of Thrones, manda uma mensagem pra gente pela rádio ou posta no comentário lá, que a gente pode entrar em contato e talvez vocês possam até aparecer aqui e participar das próximas edições aqui do Precisamos Falar sobre Game of Thrones.
Foi muito bom falar de Game of Thrones aqui com vocês, meninas. E muito obrigada pela audiência, ouvintes. Até quarta-feira que vem.
Valeu, galera. Acho que a gente tá muito ansioso por esse fim. Então, ter alguém pra conversar, ter alguém pra falar é ótimo. E saber que tem gente escutando a gente também é muito legal. Então, valeu e até semana que vem.
Ah, só fazendo um lembrete pra quem gosta também de outros temas do mundo geek, séries, filmes e tudo mais, a gente tá com um novo programa aqui, Zona Geek, que vai sair hoje à noite. Então, fiquem ligados nas redes sociais que a gente vai postar lá.
Às 18 horas, não é? Mais ou menos que o programa
vai ser
postado.
Sim, mais ou menos 18 horas.
Fiquem ligados aí. Acompanhe a programação da Audio Ativa. A gente tem muitos programas aí interessantes, para além da música, informação, entretenimento. Muito obrigada pela audiência de vocês e vamos aí. Vamos em frente para mais um episódio no domingo. E na quarta-feira que vem estaremos aqui novamente às 11 horas, se possível, em ponto, para falar mais de Game of Thrones. Muito obrigada, galera.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.